Rádio Difusão Portuguesa tem o prazer de apresentar...
Alô! Alô!
Prova Oral. Uma rubrica de Fernando Alvim.
Alô! Alô!
Todas as tardes aqui na sua Antena 3, um programa bem divertido para toda a família. Basta telefonar e conversar.
É da Praça da Figueira. E do Jardim Zoológico.
Prova Oral. Um programa para gente nova. A vossa atenção, portanto, para o programa Prova Oral.
António Mega Ferreira.
A cada pergunta que eu lhe fazia, ela respondia: oui, peut-être. Não.
Foi o pai da Expo 98.
6 anos são suficientes para fazer uma grande exposição em Lisboa.
Jornalista, escritor com mais de 30 obras de ficção, poesia e ensaio.
Ver a folha do Word branca antes de começar a escrever é um obstáculo.
Escreveu agora Desamigados. Um livro sobre desamigamentos célebres.
Grande parte das amizades são relações desiguais.
Esta quarta-feira, sejam amigos e não nos desamiguem com Mega Ferreira, na Prova Oral.
Fiquei louco com esta frase. Grande parte das amizades são relações desiguais. Será que é assim? Diana Duarte junta-se a mim para entrevistar alguém que esteve, deixa cá ver, cerca de 10, 15 anos para vir a este programa. Há 10, 15 anos que tenho a esperança
de ter
neste programa. É a primeira vez que consigo António Mega Ferreira.
Amigo-te!
Ele até puxou um almoço para ver se me conseguia...
É verdade, é incrível. Mas depois eu também, verdade seja dita, que eu não insisto, eu deixei que fosse o próprio Mega Ferreira a um dia, quando lhe apetecesse, vir ao programa, e foi o que aconteceu, apeteceu, e aqui está ele. Sem imagem, no entanto, porque, até podemos começar por aí, porque António Mega Ferreira não gosta de redes sociais. E não quer contribuir para elas, e não quer contribuir com a sua imagem, sendo que...
É uma pena...
Sim, mas não, nunca irás.
Obrigado.
Respeitar.
Obrigado.
António, o que é que são as redes sociais?
Olha, as redes sociais começaram por ser uma coisa, depois tornaram-se outra e hoje em dia são outra completamente diferente. As redes sociais eram uma forma de estabelecer contacto, transmitir informação, de comunicação. Era um meio de comunicação e era um meio de comunicação com potencialidades muito interessantes à partida.
Mas era quando? Quando fala do passado?
No início?
Logo no início?
No início das redes sociais, só que hoje em dia as coisas avançam muito depressa. Este início foi para aí há 15 anos, não foi mais do que isso. Mas era isso na origem. E depois foi-se transformando, e hoje em dia transformou-se numa coisa que eu já sei que você quer que eu diga este bom soundbite. É o equivalente contemporâneo da cloaca máxima do Império Romano. Era a cloaca máxima.
Isso
era
isso
o
que é importante.
Esgoto maior que lançava para o Rio Tibre os dejetos todos da cidade de Roma, do Império Romano. Da capital do Império, que era a cidade de Roma. E transformou-se um bocado nisso. Isto é obviamente um exagero, mas não é tanto exagero assim. Vocês que são frequentadores, até por razões de natureza profissional, das redes sociais, sabem que grande parte do que por lá circula equivale à cloaca máxima. Quer dizer, tornou-se uma coisa extremamente invasiva, extremamente nivelada por baixo. Digamos que a comunicação se nivelou por baixo, em média naturalmente, não quer dizer que haja pessoas altamente qualificadas que utilizam as redes sociais, o vosso caso, por exemplo, mas na realidade o nivelamento é um nivelamento por baixo.
Então, mas quer dizer que já chegou a utilizar e depois deixou de usar? E quando
era essa a minha pergunta, curiosamente. Já alguma vez utilizou as redes sociais?
Nunca.
Nunca.
Chega?
Então, na verdade, nunca desamigou alguém, porque o desamigar é uma expressão que nós usamos no Facebook, quando tiramos alguém da nossa vida.
Pois, exatamente. Eu nunca me desamiguei no Facebook, como é óbvio. Aliás, eu penso que, não sei se querem falar um bocadinho deste meu livro, Desamigar.
Sim, queremos. Aliás, entrar por aí.
A origem deste livro, A origem deste livro, eu conto logo no início, no preâmbulo, tem a ver exatamente com um gesto de Facebook. Foi um amigo meu que estava à minha frente nas redes sociais, e tumba, 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 com os dedos, muito rápido, muito, muito lesto, e a certa altura disse: "Ah, ordinário, vou já desamigá-lo", pimba, e carregou no botão. Eu disse: "O que é que se passou?" Era alguém que tinha mandado um comentário desagradável, rasteiro, e ele resolveu desamigá-lo imediatamente. E eu fiquei imediatamente a pensar, estava sentado em frente dele. Isso é curioso. É fácil acabar uma amizade hoje em dia, assim, nas redes sociais.
Já viu a vantagem das redes? Pessoalmente não se pode fazer isso.
Não é bem assim.
Não é vantagem, porque ele só pôde desamigar porque na realidade não era um amigo que ele tinha. Tinha uma curiosidade, um conhecimento, uma não sei quê. Eu lembro-me de uma vez, logo, não ao princípio, mas quase ao princípio desta coisa das redes sociais, este princípio que situamos por convenção há 15 anos atrás, se estiverem de acordo, ter visto uma entrevista daquele jovem que é um modelo de fidelidade conjugal, chamado Henrique Iglesias, está casado com aquela maravilhosa ex-tenista há 20 anos, uma coisa assim. Em que o Henrique Iglesias dizia que, na altura, tinha 500 mil amigos no Facebook. Eu disse: "Mas como é que é possível? Não há tempo de vida suficiente para cultivar 500 mil amizades." Mas, de facto, ele não cultivava amizades. Essas amizades não são bem amizades, são curiosidades. São troca de coordenadas, por assim dizer.
Mas o Mega Ferreira é curioso porque neste livro usa outro termo que está a ser bastante usado nas redes sociais, que é o cancelar. Não sei se sabe. Cancelamento é uma coisa que nós usamos
cancel
muito.
Culture.
Mas isso é a graça de escrever bem. É escrever tristes.
É que está a usar dois termos de redes sociais e não está nas redes sociais, mas continua atento.
Mas eu sei, com certeza, é evidente. Eu estou informado, aliás, porque, vamos lá ver, eu não utilizo as redes sociais, mas indiretamente estou sujeito às redes sociais, porque os meus amigos utilizam, porque os meus sobrinhos utilizam, que são mais novos, naturalmente, são meus sobrinhos, e dizem: "Ah, vi uma coisa no Facebook, ou vi no Instagram, uma story de não sei quê, e do isto e do aquilo." Portanto, eu acabo por apanhar essas coisas no ar, embora não seja um utilizador.
Então, mas para promover o livro dava jeito ou não? Já hoje eu partilhei a capa deste livro no Twitter, por exemplo.
Oh, minha querida amiga, mas eu penso que a editora fez o seu trabalho nas redes sociais. Julgo que sabia.
A editora que é a Tinta da China.
Olha, eu gostava de o seguir. China. Se tivesse Instagram, Facebook ou Twitter, eu gostava de seguir António Mega Ferreira.
Tá bem, Mega, vai rejeitar que uma miúda tão bonita quanto a Diana me siga?
Eu era capaz de carregar no botão.
Se calhar vai criar a conta hoje, Mega Ferreira. Está a começar a mudar de opinião, não é?
Não.
Não está. Mega, mas há uma coisa que eu tenho que lhe perguntar, que é esta. Tem a ver com as amizades e com este seu livro, que se chama Desamigados. Há um tipo de amizades que, à medida que não vai sendo alimentada, vai definhando. Isto é, nós somos amigos...
Vai-se desvanecendo.
Sim, vai-se desvanecendo. Muitas vezes a distância geográfica faz o resto, não é?
É morte natural, não é?
É uma espécie de morte natural. Isto acho que já aconteceu a toda a gente, não é? Pronto. Mas o que é que se diz? Mas a minha pergunta é esta. O que é que se diz a uma pessoa quando se percebe claramente, sei lá, que os anos passam e aquela pessoa só nos liga uma vez por ano, normalmente é no Natal, e é uma SMS e percebe-se que é uma mensagem que é sempre repetida. Então nós percebemos que aquela pessoa já foi nosso amigo ou nossa amiga, mas que já não é, ou pelo menos não é. O que é que se deve dizer a uma pessoa quando se encontra na rua e se percebe, bem, já não é nossa amiga, podia haver aqui um acordo, não é? Dizer assim: "Olha, nós já fomos amigos de facto, agora já não somos." E pronto, e foi bom enquanto durou. Haver assim uma espécie de... Era quase um desamigamento, mas isto é muito duro, não é?
Desculpe lá, Fernando. Você desculpe lá. Mas nós não dizemos na vida tudo aquilo que pensamos às pessoas com quem temos contacto. Não conseguiríamos sobreviver. Nenhum de nós, não é? Não se diz tudo. Portanto, o que é que se faz nesse caso? Não sei o que é que se faz. Sei o que é que eu faço. Nesse caso... Quando a pessoa me manda uma mensagem, eu respondo imediatamente a dizer: "Igualmente para ti, um bom ano e tal. Adiante, já sei que só daí um ano é que é outra." Ou seja, faço como se não tivesse passado nada. Como se não tivesse passado nada. Não vale a pena criar um caso para uma situação de desvanecimento. Eu utilizo esta palavra no meu livro, e essa não é das redes. Desvanecimento é uma palavra Bonito.
Mas o Mega já deixou de ser amigo de alguém, ou seja, já cortou relações definitivamente com alguém?
Ele já respondeu nisso a uma entrevista, pelo menos duas ocasiões, não é?
Duas ocasiões.
Como é que isso se faz? Para quem não consegue fazer? E precisa
é duro?
Faz-se numa das ocasiões, e não vou dizer mais nada sobre isso. Uhum. Vale a pena falar sobre isso, porque dói. Porque dói. Quando se é amigo, verdadeiramente amigo, e não amigo de Facebook, quando se é verdadeiramente amigo durante décadas, muito tempo, muitos anos, o desamigamento é dolorosíssimo. É uma coisa muito dolorosa. Aliás, lendo o meu livro também se vê que foram muito dolorosos os desamigamentos entre algumas daquelas pessoas. É muito simples. Num dos casos, estou hoje convencido que a responsabilidade foi minha. Houve um desamigamento, mas foi um passo em falso que eu dei. Fiz, julgando fazer bem, fiz muito mal. Pronto. No outro, não sei porquê. Foi a outra pessoa que se zangou comigo e ainda hoje estou para saber porquê. Mas pronto, isto aconteceu duas vezes, e o livro fala não dos desvanecimentos de que estávamos a falar, fala dos desamigamentos, dos cortes mesmo, do corte. Não?
Sim. Cortou então, mas quando nos apercebemos que a culpa é nossa ou que podíamos ter feito alguma coisa, compete-nos recuar ou tentar corrigir, mesmo que tenha passado.
Eu não lhe posso responder uma pergunta formulada assim. Compete-nos, não sei o que é que nos compete. Eu não tenho regras para ninguém. Eu posso dizer que a mim cabia a responsabilidade de ter tentado reparar, no primeiro caso, no segundo, não tinha responsabilidade nenhuma, ficou logo fora da minha cabeça dar algum passo nesse sentido. Não, se quiser o outro que venha dar o passo. No primeiro caso, talvez eu pudesse ter reparado.
Mas lembra-me aquelas perguntas que o Daniel Oliveira faz no Alta Definição, que é: alguém lhe deve um pedido de desculpa, ou deve um pedido de desculpa a alguém? Porque parece que, nesse caso, deve um pedido de desculpa a alguém e outra pessoa deve-lhe, assim, um pedido de desculpa.
Então estamos quites. Estou quites. Quites com o mundo, eu devo uma, deve uma, uma, uma.
Não, porque eu penso assim, nós chateamos com uma pessoa.
Estamos no prolongamento. Olha, pronto.
Mas imagina, chateia-se com uma pessoa e daqui a uns anos, daqui a um ano, ela morre e nós não fizemos nada. Vai pesar mais. Depois não vamos ficar arrependidos. Podia ter feito as pazes, porque a vida é tão curta e andei aqui com guerrinhas.
Mega está a pensar agora. Ele está a pensar agora. Sinto isso.
Eu estou a pensar. Olha, muito obrigado. Até que enfim. Até que enfim que sentiu o que eu pensava. Já. É esta idade para ter este reconhecimento público. Não.
E tem câmara. Muito sensorial.
Não, repare, não vale muito a pena dramatizarmos demais os acontecimentos da vida corrente. Eu tenho 72 anos. Ao longo de 72 anos, o número de circunstâncias, de situações, de equívocos, de mal-entendidos, mas também de grandes amizades, também de grandes momentos de alegria, etc., é praticamente interminável. Eu não conseguiria listá-los todos. Não vale a pena criarmos dramas. As pessoas deixaram de se dar, deixaram de se dar. As pessoas zangaram-se, zangaram-se. Acabou. Adiante.
Muito bem. Adiante para mergulhar no livro. E se calhar a melhor forma de mergulhar no vídeo que temos nesta transmissão para as odiosas redes sociais, que falava há pouco o nosso convidado, o António Mega Ferreira. Deixem-me só dizer que este livro que agora chega chama-se justamente Desamigados. Bem, a primeira desamigação que vem aqui descrita é entre justamente Caio Júlio César e ainda Marco Júnior Bruto. Esta desamigação aconteceu porquê, Mega Ferreira?
Olha, aconteceu porque eu formulo isso no final desse capítulo, formulo uma hipótese, porque provavelmente nunca houve uma verdadeira amizade entre eles. Ou seja, Júlio César gostava muito de Bruto, considerou a partir da altura da vida o seu favorito. Porquê? Possivelmente porque Bruto era filho de uma senhora Servília, Cipião, com a qual Júlio César, que era marido de todas as mulheres e mulher de todos os maridos, segundo os adversários políticos dele, os inimigos políticos dele diziam, em certa altura o César teve uma grande paixão por essa Servília e Cipião, que tinha um filho, que era filho do seu casamento, que era o Brutus. os cronistas fazem aqui uma grande confusão cronológica. Na antiguidade, os cronistas, Plutarco, por exemplo, não eram muito atentos à cronologia das coisas, de modo que às vezes cometiam anacronismos selváticos, não é? Este é um deles. Quando começa o romance entre o César e a mãe do Brutus, o Brutus já tinha 18 anos de idade ou qualquer coisa, portanto não podia ser filho do César. Mas o César, de alguma forma, parece ter-se convencido ou que ele era o seu filho biológico, ou que, porque o pai tinha morrido, o tomou um pouco à sua guarda. E, portanto, desenvolveu uma grande amizade, naturalmente, porque era um homem prepotente e autoritário, que se traduzia também na forma de privilegiar claramente Brutus. O Brutus, pelo contrário, tinha sido educado por um tio que era o maior adversário de Júlio César. Chamava-se Catão. Toda a gente ouviu falar do Catão, ou muita gente ouviu falar do Catão. O Catão era tio do Brutus e era ferozmente anticesarista. E, portanto, a formação do Brutus é essa. Mas a verdade é que o Brutus, que não deveria ter talvez uma força de vontade ou um caráter muito reto, por assim dizer, muito, muito direito, tão depressa apoiava os adversários do César, como depois se ia meter debaixo da asa do César, etc, etc. Então, a verdade é que, no momento do assassinato de César, em 44 a.C., Brutus era designado pelo César, não designado formalmente, porque o Senado tinha que aprovar, mas tinha praticamente apontado a dedo como o meu sucessor. O meu sucessor, Brutus, é o único que tem condições para ser o meu sucessor. Daí a tal alegada frase que terá dito quando, entre os conspiradores que se dirigiram a ele com adagas e punhais para o matar, encontrou o Brutus também com um punhal na mão e terá dito: tu quoque, filho, também tu, meu filho. Pronto.
Que depois muitos diziam também tu, Brutus.
Também tu, essa... também tu, Brutus. E há variantes que dizem... A variante é esta. É que terá pronunciado a frase final, se a pronunciou, em grego, que era a língua culta no Império Romano, não é? E, portanto, os senadores falavam em grego. E ele terá dito isto em grego, mas depois, na translação para o latim, isto dá tu quoque fili, tu quoque brute, etc, etc. Dá uma série de variantes. A informação mais fidedigna diz que o homem não tugiu nem mugiu. Não disse frase nenhuma, porque levou tanta punhalada, 23, que ficou sem fala.
Bem, pois claro, já agora dizer a todos aqueles que nos estão a ouvir que já o perceberam, estamos a entrevistar António Mega Ferreira. Ele tem este livro que se chama Desamigados. O que queremos agora saber é se também os ouvintes da Prova Oral tiveram situações em que se viram obrigados a desamigar alguém. Se sim, queremos saber não quem, mas queremos saber porquê. Porquê que desamigaram essa pessoa da vossa vida? Digam-nos, a melhor justificação, a melhor história vai ganhar o livro de António Mega Ferreira. Não esqueçam, o nosso número de WhatsApp é o 960386272. Estamos de volta com António Mega Ferreira, nosso convidado de hoje. Há que dizer que António tem algumas características. Uma delas é ser do Benfica, característica que partilho com ele. Mas eu acredito que a língua de
António não Mega... é do Benfica, já vi
pela não, não é, não é. Mas sou campeã.
É campeã.
Filha, há 19 anos que não era. Andava com certeza ainda de coeiros.
Sim. Tinha 10 anos quando fui campeã a primeira vez.
Parabéns.
Eu sei que é bastante crítico. António, como é que... Eu sei que estamos a desviar do assunto, já lá vamos. Eu acho que vamos fazer assim: vamos ao livro, mergulhamos no livro, depois mergulhamos noutros assuntos, depois mergulhamos outra vez no livro. Então, e o Benfica? Eu sei que é uma das grandes paixões da sua vida.
Sim, claro.
Há alguns mitos, atenção que eu não quero aprofundar esses mitos, mas há um mito que eu adoro em relação ao Mega Ferreira, que o Benfica foi motivo de um divórcio de Mega Ferreira.
Não, não foi motivo, foi dentro de um fecho complexo de motivos, esse foi um deles.
Então há aqui uma ponta de verdade.
Há uma ponta de verdade, há, de facto. Eu praticamente formulei a decisão de pôr termo a uma relação, para lá de outras coisas, muitas, não foi isso só. No dia da final da Taça dos Campeões Europeus, em que o Benfica jogou com o PSV a Eindhoven, e estávamos no prolongamento, melhor, estávamos nos penaltis. E a minha então mulher veio colocar-se entre mim e o televisor a perguntar-me se íamos ou não no fim de semana, passar o fim de semana com os amigos e tal, e eu dizia-lhe, desculpa, é um penalti, são os penaltis, deixa ver os penaltis, e ela não saía da minha frente. E quando o Timo Veloso falhou o penalti e nós perdemos a Taça dos Campeões Europeus, eu disse, acabou. Na minha cabeça, acabou. Mas não foi, esse não foi o motivo, como é óbvio. Um complexo de motivos. E esse foi mais um motivo. Isso não é possível. Uma pessoa que se vem colocar num momento deste, entre o homem e a televisão, também já não está de bem com o homem. É óbvio, não é? Quer dizer, é evidente, não é?
É um processo para desamigar.
É uma coisa tão assintosa que obviamente é deliberada. E se é deliberada, exprime qualquer coisa.
Este momento é traumatizante. Eu devo confessar que era muito miúdo e que chorei muito. Eu chorei muito com este penalti, com este. Mas alguém tinha que falhar, não é?
Todas as lágrimas derramadas pelo glorioso são lágrimas gloriosas. Nunca se esqueça disto. De alegria ou de tristeza, são gloriosas.
O Mega já chorou muito a ver o Benfica?
Ai, que. Não posso dizer baba e ranho, que isto é um programa sério. Não, já chorei. Não, já, quando era mais miúdo chorava mais, com as derrotas, sobretudo. E com algumas vitórias também, de alegria, nas taças dos campeões europeus, etc. E tal. Alguns jogos absolutamente inesquecíveis que vi no velho Estádio da Luz, quando ainda jogava o glorioso Eusébio, esse mestre dos mestres do futebol. Sim, mas eu sempre vibrei muito sempre vibrei muito com o futebol e sempre com o Benfica, sobretudo. Mas o futebol é um jogo que me apaixona, como jogo, não é? Como prática desportiva, apaixona-me como nenhum outro. Há um outro jogo que eu gosto extraordinariamente, que é o rugby. Sempre gostei, desde miúdo, que sempre gostei muito de rugby, mas o futebol, obviamente, é que é a minha paixão.
Então, como é que vê o Benfica atual? Já agora.
Diga.
Mega, talvez não tenha ouvido a pergunta. Como é que vê o estado atual do Benfica?
Para dizer que o Ramiz pergunta-lhe assim, Mega, se ainda não desamigou o Luís Filipe Vieira.
Ah, nunca fui amigo dele. Nunca fui amigo dele. Votei nele por mais do que uma vez. Mas isso pode-se votar numa pessoa sem ser amigo dela, não é?
Agora votaria, Mega?
Não, já não votei na última eleição. Votei no Noronha Lopes. Votei na oposição, claro. Obviamente. Não era possível. Há um princípio, independentemente dos méritos, que são muitos, do Luís Filipe Vieira como presidente do Benfica. De facto, ele reergueu o Benfica. Nem é das cinzas, é. Olha, é da cloaca. Não pela massa, claro. Mas pela cloaca, não é? E ele reergueu o Benfica. Absolutamente. Ele tem um trabalho absolutamente extraordinário no Benfica. Simplesmente eu sempre defendi isto na minha vida e sempre o pratiquei na minha vida profissional. Há um limite de tempo para o exercício de cargos de chefia. E esse limite de tempo, para mim, são 3 mandatos, são 9 anos. Nunca fiz mais do que 3 mandatos nos diversos sítios onde trabalhei, com funções de chefia, obviamente. E eu acho que é impossível, ao fim de 15 anos de ser presidente do Benfica, o Luís Filipe Vieira acha que o Benfica é dele. Pois, mas não é. O Benfica não é dele. E esta é a grande diferença. Que era um bocado que o Bruno de Carvalho achava no Sporting, com muito menos anos. Também achava que aquilo era a quinta dele, a quinta do Bruno. Bom, agora espero que esteja caladinho, porque, pelos vistos, a fórmula dele não resultou e a fórmula do outro coitado, que é assim um bocado coisa, segundo dizem, pois é, mas pôs ordem e pôs calma nesse, no seu clube e conseguiu os resultados que está a conseguir.
E há que dizer que o Sporting ganhou com todo o mérito.
Com todo o mérito, mas absolutamente, mas não há qualquer espécie de dúvida. Mas é evidente que ganhou com todo o mérito. E ganhou com todo o mérito com uma fórmula que a mim me é particularmente simpática. Foi a fórmula que levou o Rui Vitória a ganhar campeonatos e o Bruno Lage a ganhar um campeonato que estava perdido. Foi recorrendo aos miúdos da formação. Não há dúvida nenhuma, o Ruben Amorim teve a inteligência de balançar muito bem a equipa com dois ou três cavaleiros experientes e depois tinha os peões. Mas aquilo funcionou tudo. Eu acho que aquilo funcionou porque era o primeiro ano. Creio que no segundo já não vai funcionar da mesma forma. Mas o que é normal, porque os miúdos que de repente se veem promovidos das categorias da formação para a primeira categoria dão tudo, não dão um litro. Dão o garrafão de 5 litros, dão tudo e mais alguma coisa, esvaem-se se for preciso para coisa. Mas isso é no primeiro ano, o segundo já não é a mesma coisa, porque o segundo já exige outro género de coisas. Foi o que aconteceu aliás ao Bruno Lage, que no primeiro ano fez uma meia temporada extraordinária, estava a 7 pontos, com 7 pontos atrás e ganhou o campeonato, e depois na segunda começou muito bem, mas no fundo fez uma temporada inteira, porque depois começou a decair. Só para lhe dizer, não me desamiguei com o Luís Filipe Vieira, mas como lhe disse, desamiguei no sentido em que votei contra ele, votei num candidato alternativo a ele, eu penso que a coisa pior que o Luís Filipe Vieira fez nos últimos anos do Benfica foi voltar a trazer o Jorge Jesus para treinador.
Não concorda?
Eu detesto o Jorge Jesus como treinador, como pessoa, não tenho apreço por ele. Mas como treinador detesto o Jorge Jesus. Eu estava no Estádio da Luz na noite em que ele não chegou a fazer a terceira substituição. O Pablo Aimar, coitado, saltava-lhe a cabeça, estava a ferver, teve a aquecer toda a segunda parte, num jogo que empatámos com o Estoril 1-1 e assim perdemos o campeonato. E ele não foi capaz de fazer a terceira substituição, que era o Pablo Aimar. Não o meteu. Não.
Deixa-me só dizer que há uma frase de Mega Ferreira que desde já marca este programa, que é justamente em relação a Jorge Jesus. Diz Mega Ferreira: como treinador, não gosto dele. Como pessoa, não tenho apreço por ele.
Olá. Não, mas tudo bem.
Nem uma coisa nem outra. Né? Mas o Megan ia dizer alguma coisa. O que é que ia dizer, Megan?
Não ia dizer muito mais, acho que já tinha dito praticamente.
Okay.
Há mais uma coisa que é voltarmos ali um pouco atrás, quando eu falei no tempo de duração, na duração dos mandatos, não sei o que mais. Não vamos esquecer que o Jorge Jesus de agora não é o mesmo de há 10 anos, porque tem mais 10 anos em cima, tem quase a minha idade, tem 66 ou 67 anos, por aí, não é? Está no limite. No limite de idade. Por que razão é que ele não vai para nenhum clube internacional? Ah, é porque não fala inglês. Essa não é a razão definitiva. É porque nenhum grande clube contrata hoje um treinador com 66 anos de idade. Com 66 anos de idade, já não está. Pode ser uma pessoa que sabe muito de futebol. É uma pessoa que fez uma carreira relativamente boa. A dele não é extraordinária. Mas é relativamente boa. Mas a realidade é que o senhor tem quase 70 anos.
Mas Mega, agora em defesa do Jorge Jesus, mas ele colocou o Benfica a jogar futebol quando o Benfica não estava a jogar nada.
Em 2009, 2010, desculpe. Não foi este ano, quando voltou. O Benfica não fez um único jogo de 190 minutos. Fez algumas partes boas. Não fez 90 minutos.
Claro. Estamos a conseguir enervar Mega Ferreira, o que é ótimo, porque nós.
Não me enerva nada, até vou acender uma coisa. É uma vela.
Já agora, uma mensagem que nos chegou através da Salomé Lima. Vamos ver o que é que diz aqui a nossa ouvinte. E vai.
Bem, era a minha melhor amiga. Nós íamos e fazíamos tudo juntos e foi uma amizade muito verdadeira. Mas tive de nos amigar com ela, porque não podíamos as duas sonhar em casar com António Rodrigues, não sei das quantas, portelada, acho eu. Pois é, só podia ser uma a casar com ele. Tínhamos para aí 5 anos, até aos 5 anos, impecável. Pois olha, desamigámos.
É, isto acontece a muito boa gente. Há um desamigamento, não é? Já agora, porque estamos, de novo, lá estamos nós a mergulhar outra vez no livro.
Desculpa, não se esqueça, sim. Mas há aqui uma coisa que me está a intrigar. Há sim. Aqui um ouvinte, que é o, acho que é o Paulo Cruz, é?
Sim, sim, sim.
É? Que sim, já sim. Perguntou duas ou três vezes: temos candidatura?
Ah,
ao Benfica.
Temos candidatura ao Benfica, sim, também.
Não.
Sempre, não.
Pela mesma razão que eu estava a falar da idade do Jorge Jesus, então eu tenho 72 anos, se candidato aqui, só se for candidato a ir de cadeira de rodas para o estádio. Não, não.
Então e o Biden? Quantos anos é que tem o Biden e é presidente dos Estados Unidos?
Mas está bem, mas o Biden é o Biden, não tem nada com o Biden, ainda é americano, quero lá saber.
Sim, sim.
É bem melhor presidente do que aquilo que se esperava.
Mega Ferreira, mas pelo que percebo, acredito que está no auge das suas faculdades. Não me parece que esteja nada debilitado. Ou sente-se debilitado já em alguma coisa, com 72 anos?
Fernando, essa pergunta eu não lhe posso dar a resposta a isso. Me expor de uma forma um bocado. Ou seja, tenho grandes dificuldades de mobilidade, por exemplo.
Tem?
Mobilidade. Tenho. Já praticamente não me desloco sozinho. Tenho que ter um Uber à porta. Ai, o Uber passa publicidade. Tenho que ter um Uber à porta que me leva ponto a ponto e tal, e não sei o quê. Não posso subir escada, não posso viajar. Acabou. Portanto, como vê, não estou em condições de ser candidato a nada.
Até podia ser candidato à distância, fazia tudo por teletrabalho.
Era... Sem câmara ligada, claro. Não é?
já agora, como é que viu? Atenção, que o Mega Ferreira é oficial, é vacinado. Há cerca de duas semanas tomou a segunda vacina. Mega, como é que passou este confinamento e todo este período de coronavírus e de pandemia?
Foi durante a quarentena que fez o livro?
Escreveu dois livros, na verdade.
Pois, intuiu bem. Quando se entrou em confinamento, as pessoas disseram: ai, isto é um horror e tal, e eu percebo que seja para as pessoas. Quem tem filhos pequenos, por exemplo, ter que estar com eles em casa, deve ser uma coisa insuportável. Eu, como nunca tive filhos pequenos, nem pequenos nem grandes, nunca tive filhos, portanto, nunca tive que suportar isso. Mas, na realidade, para mim, o confinamento acabou tudo pesado. Acabou por ter qualquer coisa de muito positivo, é que obrigou-me a concentrar-me naquilo que eu gosto de fazer, que é escrever e a ler. Pronto. São estas duas coisas que eu gosto mais.
O que é que leu no confinamento?
Bem, Mega Ferreira há que dizer que basicamente já leu tudo na vida, não é?
Não, não li tudo na vida, infelizmente.
Leu coisas novas ou
quase? Agora tenho aqui uma coisa para ler que vos vou mostrar.
Então, pode ligar a câmara!
Não posso. Não quero. É um livro de um escritor inglês, um sociólogo, e não só sociólogo, chamado Terry Eagleton. Tem um ou dois livros publicados em Portugal. Este livro chama-se Humor. É um livro sobre a história do riso e da proibição do riso, sobretudo na civilização ocidental. Porque é que o riso foi sendo atacado, criticado, o que é essa ilusão da seriedade? Há que ser muito sério, muito, muito coisa, muito reto, muito sóbrio, muito isto. Este livro é um livro extraordinário. Este é um livro que, olha, cá está, é este mesmo. Estou a ver.
É a nossa equipa, aqui a funcionar.
A equipa funciona cá na maneira e tal. Bom, mas é exatamente este livro. E isso é muito interessante. Olha, este é um dos livros que li, mas li dezenas de livros, desculpe. Confinamento 1.0 e confinamento 2.0. Caramba, isto foi malhar nele. Mas sobretudo o que eu li nos confinamentos, então agora vou-lhe responder à sua pergunta. Eu pus a mim próprio uma... Como sabem, quando se avança na idade para essas paragens mais longínquas, que são o final dos 60, o início dos 70, relê-se muita coisa. Há muita coisa que se vai reler. Porque foram coisas que lemos quando éramos muito novos. E, portanto, algumas vezes mesmo a releitura é uma primeira leitura. A gente está a ler o livro e diz: mas eu não tinha dado por isto. E, no entanto, eu tinha lido o livro quando tinha 18.
Mas relê-se à procura de alguma coisa que sentimos quando nos cruzámos pela primeira vez com esse livro?
um grande filósofo chamado Michel de Montaigne dizia: eu só procuro nos livros um honesto divertimento. É isto que se procura quando se lê. É a alegria e o prazer de ler. Isto é
sim,
a coisa.
Mas isso pode encontrar-se num novo livro. O facto de fazermos uma releitura é sabermos que não vamos sair dali com expectativas defraudadas, porque já as tivemos e sabemos que vamos gostar outra vez.
Não é de ensiná-la a reler um livro que já tenha lido. Agora ainda não. Ainda é...
Eu releio, eu faço releituras e às vezes releio só os sublinhados.
Isto tem é que se passar. Ah, isso também é um exercício bem interessante.
Normalmente sublinhados não entendemos passado muitos anos, porque é que sublinhamos aquela parte?
No outro dia fiquei fascinado, porque tinha ali uma edição do Homem Unidimensional, que era um livro de um filósofo chamado Herbert Marcuse, que foi muito célebre nos anos 60 e início dos anos 70, depois foi cancelado, por assim dizer, e peguei no livro. O livro estava todo sublinhado e todo anotado para mim. E eu fui de espanto em espanto, porque algumas coisas eu disse: mas porquê é que eu sublinhei isto? Mas porquê é que eu anotei isto? O que é que eu tinha na cabeça na altura? É um exercício muito interessante, que é tentarmos reconstituir como é que nós reagimos àquele livro naquela altura. Eu tinha 20 anos quando li o livro.
Eu às vezes vou deixando as datas e a altura da vida, que é para um dia mais tarde perceber qual era a fase.
Isso é muito interessante, porque isso depois é uma leitura quase por estratos, não é? Quer dizer, vai vendo por estratos temporais. Mas deixe-me só dizer, porque me perguntou diretamente o que é que eu li no confinamento, li dezenas de coisas, mas pus a mim próprio uma tarefa, posso dizer uma tarefa, uma missão, pus a mim uma missão que era... reler os livros do William Faulkner que eu tinha lido quando tinha 20 e poucos anos e ler os que ainda não tinha lido do Faulkner também.
Então começou pelo Som e a Fúria, o clássico, ou começou por onde?
Comecei antes, no anterior, o Sartoris, e depois fui ao Som e a Fúria e depois li a seguir um livro extraordinário do qual eu não tinha ideia, tinha uma ideia difusa, chamado Na Minha Morte, que eu fui lendo cronologicamente Na Minha Morte, depois li o Santuário, etc. E depois descobri, porque uma amiga minha me disse: mas tu tens que ler A Luz em Agosto. E eu fui ler A Luz em Agosto, que é, para mim, a obra-prima absoluta do Faulkner. É um livro do outro mundo. E eu deitei as mãos à cabeça e disse: mas como é que eu estive até esta idade sem ler o livro que eu andei a perder? E agora, quando for para o Algarve, tenho a missão de ler a trilogia que ele dedicou à família, uma família de avarentos e cúpidos, uma família horrorosa do sul dos Estados Unidos, do Mississippi, a família Snopes. E então, cá está o Faulkner, que bem.
Mas quanto tempo é que demora a arrumar, por assim dizer, um Faulkner? Um dia, dois dias, três dias, uma semana? E como é que lê? É rápido?
Sim,
eu sou muito rápido.
Às vezes, eu gosto muito de uma página, fico assim a namorar a página e não quero sair dali. Às vezes
eu, por acaso, não sou rápido a ler.
Eu não desisti ainda de namorar. Com as páginas. Eu também namoro com as páginas às vezes, mas eu leio bastante depressa.
Já agora, deixem-me só dizer que estamos a 15 minutos do final deste programa e atenção, que na sexta-feira o nosso convidado é muito especial.
Já subiu duas vezes ao cume do Amadablan, uma das 10 montanhas mais bonitas do mundo.
Quando eu vou para a montanha, vou muito bem focado, vou muito bem preparado.
Agora, revela o itinerário daqueles que trilham o Vale do Cumbu.
O avião carrega as coisas, depois o carro que também carrega até onde há carros e depois até à base da montanha há animais de carga ou carregadores.
No dia em que faz anos, o alpinista João Garcia escolheu a Provaral para o festejar.
Depois temos que festejar e partilhar com as pessoas.
Esta sexta-feira vamos escalar muito na Provaral.
Eu basicamente ia dizer que íamos cantar muitos parabéns ao João Garcia. Ele de facto faz anos. Há aqui uma novidade adicional. Eu não sei se será a primeira vez que isso vai acontecer, mas João Garcia vem com a sua mulher ao programa. E isso poderá fazer toda a diferença. No dia do seu aniversário, ele vai dar uma entrevista para falar sobre a sua carreira e não só, sobre o seu livro, que ele depois irá explicar. Já agora, era capaz de subir ao topo do Everest, Mega Ferreira?
Nunca. Nem ao topo do pico eu subi. Fiquei na
Mas tem medo de alturas?
Então essa coragem
não
está.
Não tenho medo de alturas, não. É um exercício. Eu nunca fui dado ao exercício físico.
Nunca.
Mais um exercício mental, não é?
Não, eu costumo contar sempre esta historieta que eu acho deliciosa, de um ser absolutamente extraordinário que atravessou o século XX, chamado Winston Churchill. Quando o Churchill já era muito velho, tinha 80 e tal anos, já tinha tido 12 AVCs, ou 18, eu acho que 12 eram os charutos que ele fumava por dia. Teve 18 AVCs. O número é um disparate, não é? Foi um jornalista, foi entrevistá-lo, creio que se deslocou a Marrakech, onde ele passava já temporadas a pintar, era um pintor de qualidade, e perguntou-lhe, desculpe, a que é que deve a sua longevidade? Porque já tinha 82, 83. Ele disse a três coisas. Quais? Ao tabaco, ao álcool e ao desporto. E o jornalista disse, bom, o tabaco e o álcool, nós sabemos que é um praticante, e o desporto, nunca pratiquei. E eu costumo contar sempre esta história quando falam do exercício, ao exercício físico.
Aliás, o Churchill foi também prémio Nobel.
Da literatura.
Da literatura, sim. É verdade.
Estranhamente, da literatura. Ele escrevia muito bem, mas não era razão para ser. Foi-lhe dado o prémio Nobel da literatura para lhe dar um prémio Nobel àquele homem que tinha sido o símbolo da resistência ao nazismo, não é? E foi por isso. Não havia o prémio Nobel da Paz, na altura, e então deram-lhe o prémio Nobel da literatura. Agora, há uma coisa aqui, vocês desculpem, só uma coisa que eu tenho que ter aqui. Há aqui o vosso ouvinte, nosso ouvinte, Ramires Ramires, insiste. Agora diz-me, o Roosevelt andava de cadeira de rodas e foi um grande presidente. Meu caro amigo, mas isso é com o Roosevelt. Isso é com o Roosevelt também. Tinha uma mulher horrenda, que era a Eleanor, não era? Que era a mulher horrenda.
E esta de Paulo Melo, está a ler, Mega? Escrevi um livro de recordações sobre as minhas diversas visitas à Expo 98.
Exatamente, tentei.
Faltou no final o autógrafo de António Mega Ferreira. Tentei algumas vezes na exposição, mas não consegui. Pode ser que um dia consiga. Adorei a Expo 98. Muito se deve ao António. Pois é, o António Mega Ferreira é o pai da Expo 98. Mas eu li algures. António.
Eu autografo-lhe o livro quando ele quiser, com o maior gosto. Tenho o maior gosto.
Uma pergunta. Viu algures a dizer que hoje não seria possível, pelo menos, a temática da Expo 98, que foram os descobrimentos. Porquê? Por causa da censura das redes sociais?
Não. Aí houve um mal-entendido. O que eu ia dizer era que não era possível, hoje não há condições para fazer a Expo. E alguém me perguntou, por causa da temática? Eu digo, sim, também. Mas é por causa da... Porque a Expo 98 não foi sobre os descobrimentos, foi sobre isto que estamos a ver neste momento. Foi sobre a preservação dos oceanos, foi sobre a defesa do meio ambiente, esse foi o tema essencial. Os descobrimentos estavam confinados a um filme que passava no pavilhão de Portugal, portanto não foi sobre os descobrimentos, foi sobre os oceanos, sobre a importância dos oceanos para a vida e para o equilíbrio do planeta, e foi sobre isso. Admito que o tema não seria por causa do tema, com certeza, que não se faria a Expo. Não há condições. É um mundo completamente diferente, as condições são diferentes, as condições financeiras são diferentes, enfim, é tudo diferente e, portanto, eu creio que hoje em dia não haveria condições para fazer em Portugal, mas nos outros países continuam-se a fazer exposições, nos mais diversos países, mas em Portugal eu creio que não haveria condições para isso, mas não era por causa do tema.
Mas também se dizia que naquela altura Portugal vivia na época, não é, das galinhas gordas, não é? Tínhamos mais dinheiro.
Nunca foram assim tão gordas como isso.
Mas eram mais gordas que agora, ou não?
Ah, sim, a galinha da minha vizinha é mais gorda que a minha, isso é um facto. Na altura as galinhas espanholas eram muitíssimo mais gordas do que as nossas. E hoje já não são assim tão mais gordas do que isso.
António, ficou alguma coisa por fazer? Teve pena de não ter feito algo que ainda queria durante a Expo 98 ou depois, nos anos que lhe seguiram?
Não, com certeza há coisas. Vou-lhe dar um exemplo. Na Expo 98, um projeto que eu tinha, que eu inventei, foi totalmente inventado por mim, que era um dos meus livros favoritos, é A Ilha do Tesouro, do Robert Stevenson. E a minha ideia era construir uma ilha flutuante no Tejo, tematizar a Ilha do Tesouro e tornar isto uma república das crianças, ou seja, na Ilha do Tesouro só as crianças é que poderiam entrar. Obviamente havia monitores adultos, como é óbvio, mas os pais não podiam ir, as crianças eram largadas nos botes e iam para lá. E lá dentro tematizavam-se as aventuras todas da Ilha do Tesouro. Bom, tive esta ideia, assim que e tal, formulou-se o conceito, desenvolveu-se um concurso internacional. o preço era de tal forma que eu fui o primeiro a cortar a mão. Disse logo, não, não se faz. Ah, mas é uma ideia sua. E eu disse, exatamente por isso é que se corta já. Se fosse uma ideia de outro, eu teria uma certa dificuldade, teria que convencer, teria que argumentar assim. Assim não perdemos tempo, corta-se já, acabou, não se faz a Ilha do Tesouro. Vale uma pena não fazer a Ilha do Tesouro, sobretudo com a filosofia da República das Crianças. Uma coisa que era largar as crianças lá dentro para a aventura, por assim dizer. E isso então... também é o humor.
Estão aqui a dizer nos comentários que eu ainda não era nascida na Expo 98, mas eu tenho 6 anos, lembro-me dos pavilhões e sobretudo do Gil.
6 anos agora.
Tinha 6 anos.
6 anos tinha Diana Duarte quando da Expo 98. Já agora, diz aqui Luís.
6 anos.
Sim, sim. Luís Aruz e Gama diz: olá Alvin, tentei enviar um vídeo, mas não sei. Tenho uma história de desamigar com 40 anos que ainda hoje me arrependo e já tentei reparar o erro através das redes sociais, mas não consegui. Eu adorava ver o vídeo que enviou Luís Aruz e Gama. Talvez o possamos ainda ver aqui durante este programa.
Olha, voltando aqui ao livro, nós temos aqui nos comentários pessoas a perguntar se as desamizades que se fala no livro é sobre Afonso Henriques e a mãe, e também Ana Bola e Maria Vieira.
Nenhuma dessas está aqui incluída.
Como é que fez a seleção das 11 amizades que acabaram?
Fiz a seleção por amizades que eu achei que tinham... desamizades que eu achei que tinham uma certa grandeza.
Entre portugueses, na verdade, só há um caso.
Henriques e da mãe, talvez.
Em Portugal só há um caso?
Só há um caso de... mas aqui neste livro sim, que é entre Bocage... Sim.
Foram grandes amigos, até amigos de Borga, e depois...
quem não se percebeu? Não se percebeu. Entre quem?
Entre o Bocage.
Ah, Bocage, ok.
E o padre José Agostinho Macedo, que era um escritor e um padre da época, ultra-reacionário, e foram muito amigos, até de Borga.
O padre não gostou das poesias eróticas do Bocage, foi isso?
Não, o padre não gostava era que o Bocage fosse melhor que ele. É tão simples como isso.
Seria narcisista? Não gosta?
Não, ele achava que era o maior poeta português, o padre, não é? Basta pôr uma poesia do Bocage ao lado de uma dele para... Mas não era.
Estava a estar na sombra.
Não era o melhor, não. De facto, não era o melhor. O melhor era o Bocage, obviamente.
Mega, existe algum denominador comum entre todos estes desamigamentos que estão descritos neste livro?
Não, as circunstâncias do desamigamento são diferentes consoante os casos. Olha, o caso, por exemplo, de um escritor russo, um grande escritor russo do século XX, Vladimir Nabokov, e seu amigo americano Edmund Wilson. Quando ele vai para os Estados Unidos, se exila nos Estados Unidos, o primeiro grande amigo que ele tem é o Edmund Wilson.
Que era crítico.
Crítico literário, influentíssimo. Provavelmente, na altura, o mais influente crítico literário americano. Eles desamigaram-se por uma coisa extraordinária. Porque o Nabokov traduziu para inglês, ele era bilingue, traduziu para inglês o poema do Pushkin, do grande poeta russo, que é o fundador... da poesia moderna russa, Eugênio Onegin, e traduziu para inglês. E o outro fez uma crítica feroz, onde inclusivamente punha em causa o conhecimento do Nabokov da língua russa, que era a língua do Nabokov, não era a língua do Edmund. Não, estamos a ver os extremos de irracionalidade a que chega um processo de desamigamento, e depois de facto desamigaram-se. Ou então, aquele desamigamento que deu origem a uma frase genial do Garcia Marques, desamigamento do Garcia Marques e Vargas Llosa, que é obviamente muito doloroso, porque eles eram amigos, mas amigos íntimos, jantava-se na casa de um e ia-se tomar o café à casa do outro, porque eles viviam paredes meias, por assim dizer, e foram durante anos em Barcelona, sobretudo em Barcelona, que é, num dia de 1976, estava uma sessão qualquer na cidade do México, o Garcia Márquez vê o Vargas Llosa e diz, Marito! E avança para ele, e o outro também avança, mas dá-lhe um pêssego num olho, que lhe pôs o olho. O Garcia Márquez tinha um sentido de humor absolutamente extraordinário, muito mais que o Vargas Llosa.
Em Portugal temos o caso do Miguel Esteves Cardoso e do Pedro Paixão. O Pedro Paixão até chegou a escrever um livro sobre este desamigamento, que é uma espécie de amor. Escreveu esse.
Esses ainda estão vivos. não vale a pena falar sobre isso. E dá-lhe uma pera enormíssima, pôs-lhe o olho negro, de tal maneira que o Garcia Marques tinha um enorme sentido de humor. No dia seguinte foi a um fotógrafo para o fotografar a rir com o olho negro. Mas foi um desamigamento total. Quase no fim da vida do Garcia Marques, que aqui figura do lado esquerdo, o Vargas Llosa é aquele bonitão que está à direita, quase no fim da vida do Garcia Marques, alguém que deve ter sido a Carmen Balcells, que era agente dos dois, agente catalã dos dois, disse ao Vargas Llosa: vá lá, vocês podiam... E o Vargas Llosa disse: está bem, eu não me importo nada de restabelecer, foram dizer ao Garcia Marques: olha, cá está
a foto.
O gajo ri-se, está lá contente, não é? Extraordinário. Este tipo tem um sentido muito e foram dizer ao Garcia Marques: o Varguita está disposto a retomar aí. O Garcia Marques disse: não, já estamos muito velhos para isso. E parou ali, e não restabeleceram a amizade. Já estamos muito velhos para isso. Coisa que eu também percebo. Se eles se zangaram em 1976, porque é que em 2014 haviam de se reamigar? Já não dava nada, aquela amizade já não poderia dar muita grande coisa. Tinham estado afastados durante 40 anos, praticamente. Portanto,
Mega, estamos quase a acabar o programa. Aliás, temos 3 minutos para acabar o programa. A Diana quer fazer uma pergunta e eu também quero. Eu queria falar um bocadinho sobre Itália, sobre a paixão que tem por Itália e sobre a paixão que sei que tem-se... De comida, com comida. O que é que quer falar? As duas cruzam-se.
Das duas coisas, eu gosto imenso de comida italiana, portanto estou a falar das duas coisas, não é?
Não só de comida italiana, da cultura italiana também. Sei que gosta, em particular de Roma.
Adoro Roma, gosto imenso de Florença. Infelizmente conheço mal a Sicília e já não a vou conhecer. Pronto, gosto imenso de Itália, gosto imenso da cultura italiana, sei lá o quê. Gosto imenso
de comer.
Adoro comer em Itália. Adoro comer em qualquer sítio, desde que seja bom. E gosto muito de comer em Itália. Agora entrei numa grande exaltação porque descobri em Lisboa, não vou dizer o nome, um restaurante, não vou dizer o nome, que é para depois, da próxima vez que eu lá for, não ter as coisas todas ocupadas.
Quer dizer, o final da edição, então.
Come-se muito bem, e além disso tem uma coisa adorável dentro do restaurante, tem uma charcutaria italiana, e nós escolhemos o prato e depois vamos escolher à charcutaria: olha, corte-me este presunto de San Daniele, corte-me este queijo taleggio, corte-me, não sei, leva uns cantuccini, e por acaso tem vinho santo, cantuccini com vinho santo. Portanto, olha, eu gosto de tudo o que é italiano, exceto o Salvini.
Mas sabe cozinhar?
Claro.
Olha,
saber cozinhar. Não cozinho muito bem, mas cozinho há muitos anos já.
Mas qual é a especialidade, Mega?
Tenho algumas coisas que são simpáticas, por exemplo, os bifinhos de atum pequeninos, ligeiramente passados por azeite e depois regados com um pingo de aceto balsâmico, de vinagre balsâmico de Módena. Não é? Como entrada, claro, são uns bifinhos pequeninos e tal. Que é uma coisa muito simples de fazer. Sou bom nos assados, faço muito bons assados, sobretudo cordeiro, mais do que borrego. Eu sou um grande apreciador de borrego, mas adoro cordeiro.
Olha, saindo agora aqui da comida.
Tchau.
Saindo da comida, indo para os jornais, para quem não sabe, o Mega foi colunista no Expresso, do Diário Económico, Diário Notícias, do Independente, o Público e também da Revista Egoísta.
E fundou o Jornal de Letras.
Hoje em dia, que colunistas é que lê, Mega? Temos bons colunistas, hoje em dia.
Deixa-me ser um bocadinho provocatório. Adoro ler o Pedro Adão e Silva.
Que tem em mãos uma espécie de Expo 98, não é?
Tem em mãos uma espécie de Expo 98, exatamente. É uma coisa com o âmbito que foi traçado à missão, aquilo é uma coisa extraordinária. Há diversos colunistas que leio. Não leio muito os políticos, os colunistas políticos, os comentadores políticos. Não...
Mas não acha que a maior parte dos colunistas estão associados a partidos ou então a ambições políticas? A maior parte dos colunistas que nós lemos?
São duas coisas diferentes. A associação a partidos políticos, alguns são comentadores colocados plantados pelos partidos para serem câmara de eco das suas posições, interessa-me pouco, como se imagina. Olha, por exemplo, mas vou-lhe dar um exemplo, que é um cronista que não publica na imprensa escrita, faz televisão. É um grande amigo meu, chama-se José Miguel Judice. 70% das vezes do que ele diz eu discordo. No entanto, o que ele faz é extraordinário. Faz um comentário televisivo.
Mas continua a vê-lo nas SIC Notícias, então, é isso? Por amizade, não o desamigou, por causa das ideias políticas.
Ainda no outro dia estive a almoçar com ele, em casa dele, com todo o gosto, e ofereci-lhe desamigados.
Mas como estava a dizer.
Última mensagem, Diana, e temos que acabar porque já passamos um minuto. Vamos ouvir só a última mensagem do Carlos Martins.
Boa tarde para o Voral, queria só deixar uma sugestão para quem gostar deste tema. É uma sugestão no domínio da ficção, é um livro chamado As Velas Ardem Até ao Fim, de um escritor...
Sandor Marai.
Fala sobre, apesar de ser ficção, e o livro do convidado é sobre casos reais, é a história de um desamigamento e acho que é pertinente e é interessante. Eu pelo menos gostei muito.
É um livro magnífico, magnífico.
Tinha esse livro, por acaso, nunca o li. Já me
Sandor que... Marai, mas leia. Ainda por cima é pequenino.
É pequenino, sim.
Muito bem, António.
Olha, para quem não sabe, também foi chefe.
Não leu a Guerra e Paz.
A Guerra e Paz é gigante. Já comecei a ler, mas
vida,
não...
A Diana tem a vida toda para ler a Guerra e Paz.
Que é uma grande empreitada. Dizem que é maravilhoso.
Sim, sim. Diana,
não tenho tempo para mais um programa, não é? Não dá.
Não tem. Só sou muito rápida, qual é?
Eu queria saber, já disseste que o Mega foi chefe de relação do Jornal de Letras, mas também foi da RTP2, e eu gostava de saber como é que olha para estes dois oásis, que no fundo são dois oásis que nós temos, e o que é que falta à TV e aos jornais portugueses, e assim entre mim.
Para o JL olho da melhor forma possível, é o único jornal onde eu tenho uma crónica mensal, mas onde eu escrevo, é o único sítio para onde eu escrevo. Hoje em dia, e há uns anos a esta parte, é o JL. É um baluarte, quer dizer, é uma loucura do Zé Carlos Vasconcelos, mas é uma loucura muito sadia, muito salutar, é excelente. A RTP2 tem dias.
O que é que falta a RTP2? Eu ainda acho que ainda é um oásis que nós temos.
É, isso é, mas tem dias. Eu acho que se calhar talvez falte outra visão, mas não quero ir muito mais longe. Mas tem alguns programas, tem alguns programas notáveis, e inclusive algumas séries que dá de vez em quando, que são, sobretudo porque dá aquelas séries extraordinárias, dinamarquesas, finlandesas, não sei o quê, que algumas delas são extraordinárias, de facto. São
temos mais tempo.
Entretenimento.
Mega, temos que nos despedir, obrigado, foi extraordinário.
Amanhã à mesma hora, é?
Era isso seria
bom,
o ideal.
Era bom.
Amanhã, curiosamente, o nosso programa vai ser uma reposição. Vamos falar sobre os nomes das terras, não percam, e depois voltamos na sexta-feira com João Garcia, o alpinista, será nosso convidado no dia do seu aniversário. Bom feriado a todos, até sexta, e obrigado, Mega,
bom dia,
por este
Portugal.
Livro, Desamigados, obrigado. E por esta entrevista. Um abraço.
Muito obrigado.